Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Meio-dia e 44, galera.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Estamos chegando com o Bate-Bola Nacional e as manchetes que serão notícia nesta quinta-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo e Vasco se preparam para o clássico de sábado em Brasília. Grêmio faz 2-0 e abre ótima vantagem para o jogo da volta contra o Atlético pela Copa do Brasil. Técnico Fernando Diniz ainda balança no Fluminense. Novidades nas Olimpíadas de Tóquio. Dudu diz que o foco do Palmeiras é Libertadores da América. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui com Nacional FM 96,1, Brasília M980, Rio 1130, Nacional Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios, você no Rádio Sat, a turma do aplicativo, na website da EBC, radios.ebc.com.br, com produção e apresentação de André Luiz Mendes, está no ar o Bate-Bola Nacional na verdadeira Rádio do Brasil. Eu já começo destacando a vitória do Grêmio 2-0 diante do Atlético Goianiense. O Maneiro vem aí.
Rafael Monteiro.
O Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-0 na Arena do Grêmio em Porto Alegre, jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por André para o tricolor gaúcho no primeiro tempo e Jean-Pierre no segundo. Com este resultado, o Grêmio pode até mesmo perder por um gol de diferença no jogo de volta na Arena da Baixada em Curitiba, no Paraná, no próximo dia 4. No segundo jogo, o Grêmio não vai poder contar com Everton Cebolinha, o jogador tomou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão, assim como o zagueiro Léo Pereira, do Atlético Paranaense. A outra semifinal vai acontecer na mesma data entre Internacional e Cruzeiro, no Beira-Rio, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Inter venceu o jogo de ida em Minas Gerais por 1-0. O empate é o suficiente para os colorados passarem para as finais. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. É hora de opinião.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
O que foi o jogo com o comentarista que sabe o que diz?
O Grêmio saiu na frente no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense pela fase semifinal da Copa do Brasil. Fez uma excelente partida ontem em Porto Alegre e venceu por 2-0. O time mostrou muita vontade, muita determinação, um esquema altamente ofensivo, iniciou o jogo sufocando o Atlético Paranaense. Por volta de 15 minutos, o Atlético Paranaense se equilibrou no jogo, que entrou com uma postura diferente. Jogou com uma linha de 4 zagueiros, com 3 volantes e 3 atacantes. Mas não conseguiu superar a forte marcação do Grêmio, que entrou marcando forte e saindo com muita velocidade e criando situações de gol. Fez o seu primeiro gol aos 24 minutos, uma cabeçada do atacante André. E o Atlético Paranaense, a rigor, só teve uma chance no final do primeiro tempo, num chute do Marcelo Cirino, que entrou sozinho e chutou por cima. Enquanto o Grêmio teve duas oportunidades em duas cabeçadas. Uma do Kahneman e outra do Jean-Pierre. E aí apareceu o goleiro Santos. No segundo tempo, o Grêmio voltou com a mesma disposição. E o Atlético fechadinho, tentando segurar 1-0 ou encaixar um contra-ataque para fazer o gol do empate. E o Grêmio acabou fazendo o segundo gol numa falta batida pelo Jean-Pierre com muita perfeição. E aí o Grêmio teve três oportunidades para fazer o terceiro gol e até o quarto gol e matar o jogo definitivamente. Perderam gols incríveis. O Alisson, o Diego Tardelli e também no finalzinho o Luan, que entrou no segundo tempo no lugar do Everton. Se o Grêmio fizesse pelo menos mais um gol, ia complicar de vez a vida do Atlético Paranaense. Mas o 2-0 foi um resultado importante para o Grêmio, que joga agora por três resultados. Uma vitória, um empate e até uma derrota por um gol de diferença. Se perder por dois gols de diferença, a decisão fica para os pênaltis. Uma vantagem muito boa do Grêmio para o jogo do dia 4 de setembro, que vai ser realizado na Arena do Atlético Paranaense, na cidade de Curitiba.
Valeu, Valdir! Vamos curtir os dois gols do jogo. Atenção, torcedor do Grêmio! A rede vai balançar no bate-bola!
A emoção do gol no bate-bola nacional.
É, e a bola é boa, a bola, Matheus Henrique rolou macio na canhota, é perigo, vem no toque de cabeça, a bola vai entrando, gol! É do Grêmio, meu xará é firme, é forte, subiu como uma torre, testa pro fundo do batante, galera. Andrezão, noventão nas costas, vai pra massa tricolor, faz o chão dos pampas tremer em Porto Alegre, no meu 24 minutos gravados, primeiro ato do espetáculo, tem rede balançando no sul do país, galera, nesse frio ele aquece a massa, André, 90 é a camisa dele, o gol tem nome em Porto Alegre, sai na frente o Grêmio, olho no placar da mais querida do Brasil, Grêmio 1, Atlético 0. Prepare o seu coração aí, galera do Brasil, a falta é perigosíssima, o Cortez bate demais na miniatura, atenção galera do Grêmio, prepare o seu grito de gol, pode ser agora o segundo, e aí complica a vida do Atlético, Cortez está nela, vem de novo a batida no canto, gol! No cantinho, quando o goleirão foi, não achou nada, fundo do balpante, galera, Jean-Pierre, 21 na camisa dele, ela beijou a trave, foi morrer no cantinho, galera, no meu, 27 minutos, gravado, segundo mapa do espetáculo, tem ele balançando do tricolor gaúcho, treme o chão do Grêmio em Porto Alegre. Ele mesmo, galera, o gol tem nome, Jean-Pierre, 21 anos de idade, o jovem Jean-Pierre põe no fundo do barbante, agora na mais querida do Brasil, Grêmio aumenta, Grêmio 2, Atlético 0. E sábado tem dose dupla no Show de Bola Nacional.
Neste sábado, a emoção do futebol começa às 4:30 da tarde. Direto de Itaquera, o duelo de gigantes, Corinthians e Botafogo. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Astrid Nick. E a festa continua às 7 da noite, direto de Brasília, Vasco da Gama e Flamengo. Narração André Luiz Mendes. Comentários Mário Silva. Plantão esportivo Astrid Nick. E tem ele, Bruno Mendes. Sábado, rodada dupla no seu rádio. Corinthians e Botafogo, Vasco e Flamengo. Futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
André Luiz Mendes.
Vamos destacar a dupla. Vem aí o Flamengo. Alô, Maurício Costa.
E o técnico Jorge Jesus tem alguns problemas para escalar a equipe. Ele não vai poder contar com Rafinha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O rubro-negro treinou debaixo de chuva, mas o Mister abriu os trabalhos por 15 minutos e deu pistas sobre a equipe que vai entrar em campo. Para o lugar de Rafinha, o escolhido é Rodinei, até porque Pará é jogador do Santos. Quem deve seguir no banco de reservas é Everton Ribeiro. Ele ainda sente dores no pé devido à lesão óssea e está sendo preparado para enfrentar o Internacional nas quartas de final da Libertadores. Por outro lado, o Fla tem um reforço importante. Recuperado de lesão na coxa, Gabigol disse em quais condições vai jogar o clássico diante do Vasco e projeta o restante de trabalho na semana.
Tô bem. Tô inteiro. 200%. Vai continuar trabalhando com o Mister, né? A gente tem ainda um bom tempo para trabalhar, para descansar também, fazer algumas coisas que normalmente não dá para fazer, porque a semana sempre é muito curta de trabalho. Então a gente vai ver vídeos ainda, vai conversar com eles melhor sobre esse próximo jogo. E creio que vai ser um grande jogo contra uma grande equipe. A gente espera que o estádio esteja lotado lá em Brasília, porque eles sempre comparecem e é muito legal, e que eles nos empurrem para a vitória.
Com isso, o Flamengo deve atuar com Diego Alves no gol, Rodinei na direita, a zaga com Matheus Tuller e Pablo Mari e Felipe Luiz na esquerda. Meio de campo com Cuejar, Willian, Gerson e Arrascaeta, e no ataque Bruno Henrique e Gabigol. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos para o clássico de sábado no Mané Garrincha. Uma vitória sobre o Vasco pode deixar o Flamengo a apenas 2 pontos do Santos, líder da competição. O Peixe joga fora de casa contra o Cruzeiro, que estreia Rogério Ceni como técnico e precisa vencer. O rubro-negro ainda está na luta pelo título. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Para saber do Vasco da Gama!
São 12 jogos sem vencer o rival, 4 derrotas e 8 empates. A diferença na tabela do Campeonato Brasileiro é grande. Um luta pela liderança, enquanto o outro tenta fugir do rebaixamento. E se formos falar de investimento, então, aí é goleada. Mas vai dizer para um atleta criado em São Januário que o adversário tem vantagem para o clássico. E tudo conspira a favor do rubro-negro. Elenco melhor, fase boa, torcida comparecendo. Mas quem respira Vasco desde pequeno sabe que o enredo pode mudar quando a bola rola. O lateral esquerdo Henrique confia em uma grande partida cruz-maltina.
Claro, são dois momentos completamente diferentes. Eles estão na parte de cima e a gente está na parte de baixo da tabela. Mas eu tô no Vasco há mais de 10 anos e eu jogo esse... Eu sei que não é a mesma coisa, eu sei que o Vasco não é a mesma coisa que o profissional, mas carrego o mesmo sentimento do jogador.
Com 17 pontos na 15ª posição no Campeonato Brasileiro, uma vitória sobre o Flamengo praticamente tiraria o Vasco da luta contra o rebaixamento e deixaria a equipe pensando em algo maior na competição.
O momento é agora!
Momento Estádio.
Novidades em Tóquio é com ela!
O comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio revelou a programação do evento para cada sessão dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Um recorde de 4.400 atletas competirá em 540 eventos em 22 esportes que serão realizados em 21 locais nas cidades de Tóquio, Saitama, Chiba e Shizuoka. Os eventos foram agendados para que eles sejam adequados para toda a família e permitam que o maior número possível de pessoas experimente as Paralimpíadas, com 19 dos 22 esportes programados para terminar antes das 22 horas, horário local. Tóquio 2020 considerou a experiência e o bem-estar dos atletas, juntamente com as regras e regulamentos técnicos das várias federações internacionais, equidade de gênero, a popularidade de esportes individuais no Japão, considerações operacionais e audiências globais de TV ao compilar o cronograma. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
André Luiz Mendes.
Agradecendo sempre o carinho, o prazer e a sua atenção. Ligados no futebol da Nacional. Bate-Bola volta logo mais às 18h45, com o comando do Bruno Mendes na Rádio do Brasil. Tchau, tchau, galera.